tarde, Jair. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje.
O prazer é nosso, obrigado por nos atender. Vamos falar de pele, né? Dermatologia aqui em destaque, mas falando primeiro sobre hábitos, né? Por exemplo, beber água. Por que que beber água é tão importante para o nosso corpo?
Então, a água é essencial para a vida, né? Não só para a pele, para o cabelo e para a unha, mas é essencial para a vida. Quando a gente tem uma hidratação interna adequada, isso reflete na nossa pele também, né? Então, é essencial a hidratação para manter o sistema imunológico ok, né? Tanto da pele como do organismo como um todo. Então, é essencial para a vida, não só para a pele.
Fazendo um comparativo com os sóis do ano, né? O sol de verão, o sol de inverno, tem algum mais prejudicial que o outro? Temos a falsa impressão que no verão ele queima mais, é isso ou não?
A gente tem mais impressão porque ele brilha mais pra gente, né? Mas eu sou uma dermatologista um pouco diferente. Eu sou super a favor do sol. Acho que o sol é vida. A gente precisa dele para sintetizar hormônios do bem, para colocar tudo em ordem no nosso organismo. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, claro, né? Exposição solar é muito intensa, por exemplo, nas praias, na época de lazer, a gente tem que ter uma proteção solar com bloqueadores solares, protetores solares adequado, claro. Mas no nosso dia a dia, o que tem acontecido muito é a falta de sol. A gente sai da nossa casa, entra no carro ou num transporte para ir para o trabalho e para voltar, a mesma coisa. Quando a gente sai na rua, a rua é cheia de prédios, né? Então acaba que a incidência do sol mesmo, hoje em dia, ela é muito diminuída. E a gente precisa desses raios solares para fabricar principalmente a nossa vitamina D, que ela faz mais de 80 funções no nosso organismo, e um deles também é o equilíbrio da hidratação da nossa pele. Então, o sol, ele é adequado, mas aí quando a gente tem algumas lesões de pele ou um envelhecimento precoce, a gente tem que ter um protetor solar, principalmente no rosto.
Doutora Elice, com a pandemia do coronavírus, é possível que a população brasileira tenha, ao ficar mais confinada, perdido um pouco a sua cor escura, ficado mais branca, né?
Com certeza, as pessoas estão confinadas, estão indo menos ao ar livre, né? Então, a cor da pele e a melanina está um pouco deficiente, claro. Mas o que mais me preocupa, na verdade, é essa falta de exposição ao ar livre para a fabricação da vitamina D. Então, é muito interessante procurar um médico para ver a necessidade de suplementação. Não só para melhorar a hidratação e a pele como um todo, mas para melhorar os nossos equilíbrios hormonais, de vitaminas e minerais também.
Doutora Elice, a gente tem a impressão que algumas pessoas usam brincos, pulseiras, correntes, essas pulseiras metalizadas de relógios, e muitas vezes parece que há uma rejeição da pele. Algumas roupas e há também alguns acessórios podem fazer mal para a pele?
Sim, a gente tem uma doença que a gente chama de dermatite de contato. As pessoas, elas acabam reagindo demais a contatos frequentes com alguma coisa. Por exemplo, brincos, tecidos, níquel, alguns tipos de produtos tópicos, de hidratantes, de maquiagens. As pessoas começam a reagir exacerbadamente, a pele começa a inflamar no local ali. E isso a gente chama de dermatite de contato. Mas nada mais é do que um desequilíbrio do nosso sistema imunológico como um todo. O nosso sistema imunológico, ele está atacando demais uma coisa que ele não precisa. Então, ele está em hiperalerta. Geralmente, eu, como médica dermatologista, eu tenho uma abordagem integrativa, faço uma medicina mais voltada para equilíbrio e a área ortomolecular. Eu vejo a dermatite de contato como um desequilíbrio de vitaminas e minerais, principalmente associado ao desequilíbrio de vitamina C. Então, eu peço exames para os meus pacientes, além do tratamento rotina tradicional da dermatologia com pomadas anti-inflamatórias locais, né, e antialérgicos que devem ser prescritos, mas o equilíbrio do organismo como um todo, principalmente aí a vitamina C e outras vitaminas também, como a D, complexo B e outras coisas.
Doutora Elice, qual é a sua orientação para essas pessoas que usam muita maquiagem, carregam demais e quase todos os dias?
Então, não tem problema usar muita maquiagem, né? O ideal é a gente retirar ela. Então, se a mulher tem o hábito de usar muita maquiagem durante o dia, sai de casa e passa o dia inteiro maquiada, que é hoje a realidade da maioria das mulheres, né? A mulher tem que estar bonita, tem que estar bem apresentável no ambiente de trabalho ou no social, né? O ideal é que ela tenha uma boa higienização, retire essa maquiagem por completo, né? Veja sinais de dermatite, se está tendo alguma inflamação devido ao uso crônico dessa maquiagem. E aí, se tiver qualquer sinal desse, né, é bom procurar um médico, né, um dermatologista que saiba orientar e tratar todas essas questões. Mas o mais importante é a higienização dessa maquiagem no fim do dia.
Doutora, da lista de alimentos mais comuns, mais conhecidos, quais são aqueles mais recomendados que podem ajudar um pouco a nossa pele?
Então, principalmente as frutas que tem aí, as frutas cítricas que têm derivados de vitamina C são excelentes. A vitamina C é um poderosíssimo antioxidante, então anti-envelhecimento também. O ovo é um alimento muito completo que tem vitamina A e luteína, que são aí precursores de colágeno, elastina para nossa pele. Então é muito interessante aí uma alimentação rica na proteína do ovo, em frutas cítricas. E a alimentação, na verdade, ela tem que ser o mais natural possível, vindo da terra, né? Vindo de desembalar menos e descascar mais. É assim que a gente consegue manter não só a beleza da pele, desacelerando o processo do envelhecimento, mas a saúde como um todo.
Doutora, o povo brasileiro é chegado numa cervejinha, numa cachacinha, aqui na nossa região, um cálice de vinho, né? Bebendo moderadamente não faz mal. É verdade que a bebida alcoólica é, de certa forma, prejudicial à pele?
Sim, para a gente metabolizar o álcool, né, a gente acaba sobrecarregando um pouco o nosso fígado e ele não é uma fonte de energia para as nossas células, né? Então a gente acaba intoxicando um pouco, levando o combustível que não é o ideal para as nossas células. Mas a gente tem que pensar no nosso lazer também, no nosso bem-estar, na hora de descontração. Então, eu acho que quando a gente consome em equilíbrio, a gente equilibra as alegrias da vida, às vezes, né, com um bom vinho e uma boa conversa, equilibrando também aí o efeito que o álcool pode fazer no nosso organismo. Mas com a gente tomando bastante água e não consumindo em excesso, é o ideal. Eu oriento as minhas pacientes final de semana tomar um cálice de vinho que tem resveratrol e dar boas risadas, que isso faz bem para a pele.
Muito bem, ponto para Uruçanga, né, doutora?
Isso mesmo.
O banho quente faz mal para a pele? Nós estamos aqui no final do inverno. Hoje começa a primavera, na verdade, né? Mas hoje faz um certo frio aqui na região. Os dias anteriores também saímos de um inverno e no inverno o banho quente ele é muito comum. A água muito quente, ela faz mal?
Sim, aqui em BH também estava muito quente esses dias, mas hoje está frio, está com um dia chuvoso, então a tendência é as pessoas tomarem banho quente hoje aqui em Belo Horizonte também. Mas o banho quente, ele resseca a nossa pele, ele tira as propriedades de hidratação da nossa pele. Quando a gente pensa, por exemplo, que a gente vai limpar uma panela de gordura que a gente fez um alimento na nossa cozinha, geralmente a gente coloca água quente e detergente para ficar mais fácil de limpar aquela gordura ali, não é? Então, na nossa pele é a mesma coisa. Quando a gente toma um banho muito quente com sabão, a gente acaba tirando todas as propriedades de hidratação oleosas da nossa pele. Isso acaba gerando aí as xeroses, que são os ressecamentos, e propiciando as dermatites, as coceiras, as lesões. Então, a gente tem que ter muito cuidado com banhos quentes associados a sabonete, que é a mesma coisa de limpar uma panela.
Quais são as doenças mais comuns que a gente conhece, né? Que ouve falar? A gente ouve falar de eczema, de dermatites, enfim, do vitiligo. Quais são as mais comuns e que normalmente têm um processo de cura mais demorado, doutora?
Então, ó, depende do foco do médico, né? Eu aqui no meu consultório hoje, eu sou uma dermatologista muito ligada na parte de envelhecimento, na parte de bem-estar, né? Então eu recebo aqui no meu consultório muita acne, que são as espinhas, em todas as fases da nossa vida, desde adolescente até mulher e homem adulto. Então, hoje em dia, por mais que às vezes você tenha alguma outra queixa, alguma outra lesão, a acne, a espinha, ela tá ali incomodando. Então, eu acho que dessas doenças dermatológicas, mais frequentes é a acne, e ela não é uma doença que está associada somente com um tratamento com antibiótico ou com uma medicação. A gente tem que abordar todos os aspectos da nossa vida para a gente compreender por que que ela aparece e como que a gente trata. Então, a acne, ela vem muito associada à alimentação, a estresse no nosso dia a dia, a ativos, a produtos que a gente usa no nosso, na nossa pele também no dia a dia. Então, a gente tem que abordar todos esses aspectos para a gente poder ter uma melhora. Então, eu coloco aí, a principal é a acne.
Doutora Elice Bastos, sobre câncer de pele, o que provoca? São só os fatores externos ou pode ser genético, hereditário?
Então, o câncer de pele, muitas pessoas têm muito medo do sol por questões de câncer de pele, né? Mas o sol nada mais é do que um gatilho. O câncer de pele, ou também outros tipos de câncer, a gente fala na medicina que sim, a gente tem que ter genética para isso, a gente tem que ter predisposição, a gente tem que ter um gene ali que vai produzir células erradas num determinado local, nesse caso que a gente está conversando, a pele. Mas o que que causa essa proliferação errada e aumentada de células da nossa pele, né? Células tumorais, cancerígenas? Isso vem associado, com certeza, aos nossos hábitos, porque os nossos hábitos, eles direcionam para a gente ligar o gene do câncer ou direcionam para a gente desligar o gene do câncer. Então, a gente consegue, mesmo tendo genética, a gente consegue, com hábitos do nosso dia a dia, a gente consegue não ativar esse gene do câncer. Claro que tem que ter orientação, né? Tem que ter um estilo de vida bem regrado, né? Com hábitos, né? Adequados para a gente conseguir aí desligar a chavinha da genética, né? E o câncer nada mais é do que processos de oxidação intensos. A gente oxida mais o nosso organismo, né? Principalmente câncer de pele tipo CBC e carcinoma basocelular. São excessos de oxidação ali na nossa pele que causam proliferação errada das células da pele.
Doutora Elice Bastos, para encerrar, o uso do protetor solar, ele é indispensável, mas sabemos que não parece ser muito cultural no Brasil, especialmente em algumas regiões. E também a questão do custo, nem todos têm condição de comprar um protetor solar. O que que você indica com relação a hábitos e até tipos de protetores?
Então, o protetor solar, ele é essencial quando a gente vai expor ao sol, né? Quando a gente vai para a praia, para a cachoeira, vai passar, fazer longas caminhadas, expondo, né, o nosso rosto ao sol, o nosso corpo ao sol. E a gente tem protetores solares que eles evitam as queimaduras por raios solares UVB, que dá aquele eritema. Quem nunca ficou queimado na praia, né? Quem nunca teve uma queimadura solar? Então a gente tem que preocupar com essas queimaduras solares, que os protetores focados em raios UVB protegem. Existem os protetores mais modernos, que são mais caros também, que protegem contra a luz visível, que é a luz do computador, as luzes do ambiente, e protege contra os raios UVA. Os raios UVA são os mais ligados ao processo de envelhecimento da nossa pele, degradação do nosso colágeno. Então, vai muito de acordo com a pessoa que vai usar, o que ela quer prevenir. Se ela quer prevenir um envelhecimento, o protetor, ele é um pouco mais salgado no preço. Se é um protetor solar que vai proteger contra os raios UVB, que vão evitar queimadura, geralmente são protetores acessíveis, que a gente consegue ter um valor mais barato, como se diz. E aí acaba que a população como um todo hoje, eu vejo, não sei se é um olhar viciado, mas eu acho que todos ao meu redor vêm usando, até mesmo as empresas, os trabalhadores de empresas grandes recebem protetores solares das empresas, dos locais que trabalham, né? Então hoje acho que é uma orientação, virou um senso comum o uso de protetor solar para exposições a longo prazo ao sol.
Você falou muito bem, né? As leis trabalhistas, a fiscalização, hoje cobra um pouco mais das empresas, né? Para que ofereça o protetor ao seu trabalhador, especialmente aquele da construção civil, aquele que trabalha na construção de asfaltos, enfim. Doutora Elice Bastos, muito obrigado pela sua contribuição ao programa, um forte abraço e muito sucesso.
Muito obrigada pela oportunidade.